aquele gol, aí o Ceará abriu, porque o Ceará foi para frente. A saída do Dieguinho escancarou o sistema defensivo do Ceará. A proteção de zaga, que eu sempre falo, que o volante faz ali como um anteparo, como um para-brisa, acabou. E aí não tinha saída de bola, porque o Dieguinho, ele corta a bola e sai no contra-ataque, se tem um passe qualificado. Então o Ceará desmoronou hoje no segundo tempo, a verdade é essa. Os garotos do Palmeiras aí, que entraram durante a partida, esse jogador agora, o Bilé, entrou o Lucas Pacheco com 17 anos, o Bilé com 18 anos, o Luigi também é um jogador jovem de 19 anos, já tinha em campo o outro valor mais jovem do time do Palmeiras, com 21 anos, que é o Laisson. Então o treinador começou a testar esses jogadores, e isso é um mérito que tem um treinador, Abel Ferreira. Quantos jogadores jovens ele tem revelado? O último que foi revelado dentro do Palmeiras, ele deu a oportunidade, foi o Estevão, que foi vendido, muito bem vendido, para o futebol inglês. E hoje talvez seja um grande nome da seleção para esta Copa que vem aí. Então, o Ceará, realmente, eu acho que o Fortaleza fez muito nesse final, quando ele conseguiu esses 9 jogos sem perder, bateu na trave. O quanto o Fortaleza estava numa ascendente, num crescimento, o Ceará estava caindo de jogo a jogo. De jogo a jogo, o Ceará vinha caindo. Teve aquele espasmo lá com o Corinthians, quando ganhou de 1 a 0, e de lá para cá nada, só esse empate, o empate que ele teve com o Cruzeiro, que o Cruzeiro também se desinteressou totalmente pelo campeonato, já classificado. Veio que o Santos aí, com facilidade, eu não assisti o jogo, mas pelo placar a gente vê que o Cruzeiro...
Já chegou por aqui o técnico Abel Braga.
Abel Braga ou Abel Ferreira?
Abel Ferreira. Abel Ferreira.
Tá bom.
Aumenta um pouquinho o Internacional. Bom, tá bom. Abel Ferreira chegou por aqui.
Som. À vontade, Tony.
Abel, boa noite. Ano terminado. Agora você vai para as férias, para as merecidas férias, vai descansar um pouco. Você já tem na tua cabeça alguma coisa de planejamento, porque o ano que vem começa muito antes do que geralmente começava, né? Como é que está isso para... Tipo, você não vai nem conseguir descansar direito, né? Boa noite.
Boa noite. Pela sua pergunta, acho que é uma pergunta muito interessante. E conseguimos bater 36 pontos, é a segunda melhor classificação. Infelizmente houve uma equipa que foi melhor que o Palmeiras, e num ano de reformulação, de 17 saídas e 11 entradas, onde investimos dinheiro para o presente e para o futuro, uma época muito bem planificada. Dos 5 títulos, brasileiros, 76 pontos. Houve apenas um clube que fez melhor que nós. Libertadores, houve apenas um clube que fez melhor que nós. Conseguimos fazer melhor que os outros e ir mais uma vez à final da Libertadores. Em relação ao Mundial, representamos muito bem o futebol brasileiro e o Palmeiras a nível internacional. Em relação à Copa do Brasil, fizemos um ano em que não correu bem, ganhamos uma vez, mas estamos atrás dessa competição e não conseguimos, e no Paulista, em pelo menos 5 anos que eu estou aqui, fomos todas à final, perdemos 2 e ganhamos 3. Como te disse, este ano foi planificado em 2024, Felizmente tenho gente dentro do clube que entende a dinâmica do futebol. Nós queremos sempre que os reforços rendam, porque custaram muito dinheiro, mas as coisas não são, aqui, não são assim nem aqui, nem no Real Madrid, nem em lado nenhum. Há jogadores que se adaptam mais rápido, o Andreas conseguiu se adaptar muito rápido, o Roque foi um jogador que nós investimos muito, vinha completamente desvalorizado, descredibilizado, e que vocês fizeram o favor de não me ajudar em nada, deitá-lo completamente abaixo, de bagre, vocês conseguiram arrasar completamente um jogador que vai representar a seleção brasileira, e que no espaço de 2-3 meses conseguimos recuperar o ânimo e valorizar este jogador. Outros jogadores, como foi, por exemplo, o López, foi um jogador que o Palmeiras investiu 8 ou 10 milhões de euros há 2-3 anos atrás, e hoje é internacional argentino e que vale entre 40 e 50 milhões de euros. Portanto, sim, não podemos negar, um clube como o Palmeiras vive de títulos, mas não vai ganhar sempre, basta olhar para a história do Palmeiras, não é de hoje, não vai ganhar sempre, mas nos últimos anos foi isso que eu prometi e não posso sair daquilo que é a minha coerência do meu discurso. Eu não prometo títulos, não prometo que vamos ganhar sempre, prometo que vamos lutar sempre para ganhar, que foi exatamente o que fizemos este ano em todas as competições. E é isto, basicamente, como te disse, sim, 76 pontos, esse é o nosso foco. E como tu disseste bem, agora um período de descanso mental, físico, poder voltar àquilo que são as minhas origens e recarregar as baterias.
Boa noite.
Olá.
Marcelo Duarte para o portal Futebol Cearense. Abel, o Palmeiras veio aqui cumprir tabela e usou muitos garotos. Eu queria saber como é que você avalia a possibilidade de utilizar esses garotos com mais frequência.
Isso é o que eu tenho feito desde que chegamos aqui. Eu sei que pouca gente sabe, mas nos últimos 5 anos, só em venda de jogadores, passamos os 2 bi de venda de jogadores e em premiações de títulos mais de 500 milhões. Portanto, isso não é de hoje. Isso é uma prática desde que chegamos ao Palmeiras. Faz parte do processo da nossa comissão técnica, por isso é que há 5 anos, quando o Palmeiras estava a tentar contratar treinador e ninguém queria vir para o Palmeiras, alguém foi ao PAOK contratar um treinador por mais ou menos 6 milhões de reais e o treinador aceitou vir para o Palmeiras e por cada título que o Palmeiras ganhou desses 10, o treinador, uma parte da minha premiação foi eu que paguei ao PAOK. Ok? Porque cada prémio que eu ganhei aqui, eu, do meu bónus dos prémios, eu paguei ao PAOK. Eu. Não foi nem o Palmeiras, ninguém foi. Eu. E se há as coisas que, pois, criam-se narrativas falsas, e isto é absurdo, às vezes, os valores que falam, que é inacreditável como de forma leviana se falam em 30 milhões, em 60 milhões. Quando quiserem saber, a minha vida é um livro aberto. Perguntem a Leila ou a Barros e podem ver quanto é que entra na minha conta sem problema absolutamente nenhum. É inacreditável, inacreditável como jornalistas falam sem saber absolutamente nada e criam narrativas absolutamente falsas em relação ao meu salário, que é mentira, o valor que falam é mentira, em relação à minha premiação, é absurdo os valores que falam, absurdo. Como é que é possível? Como é que é possível falar nesses valores? Se querem saber, perguntem à Leila, perguntem ao Barros, e eu não me importo. Ou então façam, que vocês fazem isso muito bem. Vão aos catrapassos, vão à CBF, ou está lá o meu contrato, vejam, e falem a verdade, que é para não enganar ninguém. Eu quando cheguei aqui, tinha 0 títulos. Eu não ganhava o que ganho hoje, entendem o que eu estou a dizer? Eu ganho o que ganho hoje, por isso mesmo, pelos títulos que ganhamos, pelas vendas que fizemos, pelo trabalho que é feito dentro do clube. Por isso é que o clube valorizou aquilo que é o nosso trabalho. E deixa-me acrescentar aquilo que tu disseste. Nós este ano várias vezes fizemos o que fizemos aqui hoje. O que é que aconteceu contra o Santos? Não viste o Larsson a jogar no Santos? No jogo do Santos lá? O Larsson jogou no jogo do Santos lá, entrou no jogo do Santos. No jogo de Santos não tínhamos 10 jogadores. No jogo de Juventude em casa, não tínhamos jogadores, foram para as seleções. No jogo de Fortaleza em casa, também não tínhamos jogadores. Portanto, o que nós fizemos hoje aqui não foi a primeira vez. Nós muitas vezes este ano, em função do contexto e das vicissitudes das seleções, nós ficamos sem jogadores e jogamos com outros como foi aqui hoje. E o que nós fizemos aqui hoje foi coisa séria e responsável, que é aquilo que eu peço aos meus jogadores. Quero-me coisas sérias, responsáveis e dar o nosso máximo. E se o nosso máximo não der para ganhar, eu vou para casa de consciência tranquila. Se o meu máximo não der para ganhar e eu ficar em segundo, eu beijo a medalha. E quem não pensa assim está tudo certo. Já disse que eu não venho aqui para convencer, não vim para aqui para convencer ninguém. Eu vim para aqui para fazer o melhor que eu sei o que eu posso, com os recursos que eu tenho, para ficar no Palmeiras. E quando o Palmeiras entender prescindir dos meus serviços sou eu. Eu vou continuar a ser treinador aqui ou na China. Porque é disto que eu gosto, é disto que eu vivo. E gosto muito, muito de estar aqui por isto mesmo. Porque a valorização daquilo que nós fazemos dentro. Quando se fala em reforços e que o Palmeiras pagou pelos reforços, para terminar digo isto, se fosse pelo dinheiro, era impossível o Mirassol chegar à classificação que chegou, porque deve ser a segunda ou a terceira equipa mais barata do campeonato. Porquê que queriam essas narrativas? As pessoas querem saber, mas eu digo a ti, eu digo-te, as pessoas querem saber como é que funciona a mídia, é muito fácil para os nossos, para quem está lá a ouvir. 50% de Rio de Janeiro, estou aqui há 5 anos. Tenho direito de ser brasileiro. Tenho os mesmos direitos que tenho um brasileiro hoje. À data de hoje, tenho os mesmos direitos que tenho um brasileiro. De votar, de fazer tudo. À data de hoje, tenho os mesmos direitos que tenho um brasileiro aqui. Eu esqueci-me o que estava-me a dizer, desculpa. Eu estava a falar da... 50% de Rio de Janeiro, 50% de São Paulo. De São Paulo dividimos Santos, Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Se vocês conseguirem perceber quem são os nossos rivais, conseguem perceber que há aqui 1, 2, 3, 4 contra 1. Passados estes anos todos, eu percebi porque é que muitos palmeirenses não conseguiam entender. A imprensa é contra o Palmeiras, a imprensa é contra o Palmeiras. Não, a imprensa não é contra o Palmeiras. O Palmeiras tem 25% da imprensa. Os outros 75%, não vale a pena dizer-vos o que é que acontece. Fazem-se narrativas para criar confusão num clube que nunca na sua história, nunca. E outros presidentes os fizeram e estas direções que eram seguidas consolidaram. Não foi trabalho meu, foi trabalho feito de alguém, mas nunca na sua história, à data de hoje, o Palmeiras foi tão credível, respeitado, equilibrado financeiramente, equilibrado desportivamente. Nós não somos uma equipa velha. Entendem o que eu estou a dizer? Não somos uma equipa velha. Somos uma equipa que tem menos recursos do que outros, mas pela sua organização, pela valorização do seu elenco e pela toda a sua estrutura, consegue competir com muito menos recursos e estar a lutar por títulos que tem sido a nossa saga estes anos todos. Umas vezes ganhamos, outras perdemos, e como eu vos disse, quando eu cheguei aqui, e no mandato da Leila, ela pediu-me um título por ano. E este ano eu não ganhei nenhum título. E disse-lhe a ela, Leila, não ganhamos nenhum título. Mas vocês ouviram várias vezes o que é que ela disse. Várias vezes. Não foi uma, nem duas, nem três. Eu pulo o meu lugar na disposição da Leila. Está aqui o meu lugar. Agora faça o que você quiser. E ela nunca duvidou, porque sabe perfeitamente, ela vê muito para além daquilo que são os resultados desportivos. E termino a dizer, se fosse questão de investimento, o Mirassol era impossível fazer o que fez. Então não venham falar de investimento. Se for para falar de investimento, eu sei que não és tu, eu estou a falar e tu és inteligente, tu perguntaste-me uma coisa e eu falo aquilo que eu quero. Tu podes me perguntar qual é o teu nome, eu posso dizer que sou casado e tenho 3 filhas, eu faço aquilo que eu quero. Portanto, eu respeito a tua pergunta, mas o que eu fiz aqui, já fiz noutros jogos. Apostar na base, já fiz várias vezes, não é novo, e hoje viemos aqui fazer um jogo sério, competente, honesto, Sim, se me perguntas, fiquei muito contente com o Larsson, a divisão do Larsson, muito. Mas foi algo que ele nos mostrou. Portanto, isto faz parte daquilo que é o nosso trabalho, dos Larssons, dos Estevons, dos Alans, dos Hendricks, do zagueiro que foi vendido ao City, como é que ele se chama? De Vítor Reis, e estou-me a esquecer aqui de outros, porque isto é um trabalho que é feito na base, mas quem tem que pôr a cabeça a prémio por eles quando não jogam e ganhamos e perdemos sou eu. Sou eu que ponho a minha cabeça a prémio. E este clube consegue fazer um bocadinho de tudo. Vocês bastam ver os nossos adversários, os rivais diretos, o que ficou em primeiro, segundo e terceiro, quanto é que apostam na base? Quanto é que apostam na base? E nós conseguimos fazer aqui com a organização um bocadinho de tudo. Estamos na base, valorizamos o nosso elenco, rejuvenescemos o nosso elenco e mesmo assim disputamos títulos até o fim. Perdemos porque houve uma equipa que foi melhor que o Palmeiras. Uma equipa que foi melhor que o Palmeiras. E mesmo no campeonato, não houve nenhum classificado na história do Brasileirão que tivesse feito 76 pontos. Está bem?
Aqui, mas Abel,
não é preciso fazer mais
Abel,
perguntas, aqui, já falei
Abel,
tudo.
Rapidinho. Abel, André Carvalho, FM Conexão 70, certo? Eu queria falar para você, dos 20 clubes do Campeonato Brasileiro, apenas 7 têm saldo positivo. E o Palmeiras é o segundo melhor saldo. Eu queria que você me falasse dessa performance entre defesa e ataque do Palmeiras. E espero vê-la aqui novamente em 2026. Não, 2027, né?
Sabem, vocês que estão aqui, vocês jornalistas de trabalho, jornalistas que têm que estar à chuva, ao sol, que são vocês, e às vezes eu, quando falo nos jornalistas, e eu sei muito bem para onde é que eu estou a falar, mas às vezes vocês, quando eu falo nos jornalistas, todos dizem, ele está a falar de todos. Não. Eu sei muito bem do que é que eu estou a falar. Eu conheço o Brasil melhor do que nunca. E respeito-vos muito, sobretudo vocês que têm que vir para aqui, estar aqui, ouvir. E uma outra vez, se calhar, até fui deselegante com vocês, com vocês que vêm para aqui, mas sobre estes que estão aqui diretamente, trabalham comigo aqui em São Paulo, no Rio, nunca tive problema absolutamente nenhum com vocês. Só fico às vezes chateado com narrativas que se criam, que são orquestradas e pensadas, e vocês entendem o que eu estou a dizer, e faz parte do mundo do futebol, e faz parte das redes sociais, as questões políticas e tudo mais. Essa não é a minha função, mas um treinador tem que estar informado, porque a minha função é treinar só. Essa é a minha função. E como disse a tua colega, ou aqui ou na China, eu vou continuar a treinar, porque é assim que funciona. Gosto muito de estar no Palmeiras, porque eu cresci com jovens, eu cresci a apostar em jovens. Mas foi assim no Sporting, foi assim no Braga, foi assim no PAOK e é assim hoje no Palmeiras. Gosto muito de estar no Palmeiras, gosto muito porque já disse que sou um treinador, disse logo na primeira entrevista, de relações e de projetos, e gosto muito de estar onde querem que eu esteja. E vocês viram, mais do que uma vez, a força que a Leila fez para que eu continuasse no projeto dela, e portanto será sempre um gosto continuar aqui. E não todos nós sabemos, aqui no futebol brasileiro as coisas são duras, ou ganhas, ou quando não ganhas, né, fazem de ti um fraco, né, porque o Guardiola, porque não ganhou o ano passado, é fraco. Será que eu não ganhei este ano? Será que eu sou assim fraco? O que eu tenho a dizer é que essa é uma avaliação que tem que ser a direção a fazer. Agradeço os teus elogios, agradeço a tua consideração e admiração. Tenho pena que o futebol nordestino tenham descido as duas equipas, e corrijam-me se eu estiver enganado. Infelizmente o tempo aqui no Brasil, em função daquilo que são as minhas, a intensidade do futebol brasileiro, muita gente pergunta se eu já em 5 anos conheci o Brasil. Eu não conheço o Brasil, mas prometo-vos, aos cearenses, prometo, o dia que eu for embora, voltarei para aqui, porque aqui tem... É calor, tem água boa, toda a gente fala muito bem daqui, mas para as pessoas terem ideia, eu poucas vezes mergulhei no poucas, contam-se pelos dedos de uma mão, que eu mergulhei mesmo em tempo de férias no mar, porque quando tenho férias tenho tempo que dar aos meus pais e à minha família que está em Portugal, que merecem tudo de mim, porque eu, para dedicar tempo ao Palmeiras, e felizmente trouxe a minha família para aqui, porque tenho uma presidente que, e ela adaptaram-se muito bem aqui, gostam de estar aqui, mas a vida de um treinador é sempre isto, é chaves do carro na mão, mala ao lado e preparado para quando me tocar a mim, não é? Ter que ir embora. Portanto, obrigado pela tua pergunta, façam agora o vosso melhor para o ano o Fortaleza e o Ceará consigam voltar novamente à Série A de futebol brasileiro, e é sempre um gosto de vir aqui, a gente é minha gente, é gente humilde, é gente de trabalho, é gente que tem que sofrer muito para conseguir alcançar alguma coisa na vida, e eu me revejo nessas pessoas que são resilientes, são humildes e que, independentemente daquilo que falam, sabem aquilo que querem e dão o melhor de si para conseguir algo mais num espaço que é muito difícil, vocês sabem melhor que eu, até porque eu, uma das instituições que eu patrocino é daqui do Nordeste. Portanto, tudo bom para vocês, bom descanso, não me liguem, não vou postar nada, vou desligar a ficha e para o ano cá estamos outra vez para mais uma volta. Está bem? Obrigado eu.
Está aí o Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, o português. Mas por outro, ele dá umas patadazinhas também, viu? Não é muito simpático, não. Tony Mota, Léo Condé ainda vem?
Vem sim, até onde eu sei virá, viu?
Agora então você fica aí na guarda.
Fico sim, pode ter certeza. Eu fico até quando é 11 horas da noite, imagino quando é só 6.
Ora, agora, não tenha o Abel, pressa.
O Abel Ferreira começou atirando para todo lado, depois ele foi, né, recolhendo as armas, né? Recolhendo, e quis dar uma de simpático. Mas ele estava muito a pé da vida aí com alguém aí e quis jogar isso por aqui. Mas é isso, Mário, vamos ficar aqui no aguardo.
Vamos
daqui
a nos preparar para jogo dia de segunda, para jogo dia de sexta.
Sexta não conte com o Tony.
Se prepare que Série B tem muita sexta-feira, viu?
É, mas não vai dar pra mim, não.
se organize.
Não, é, pois é.
Daqui a pouco você vem com o Léo Condé.
Você é o meu cobertor.
Ô, Mardônio, vamos lá, Mardônio. Você ouviu aí o Abel Ferreira e segue aí o seu raciocínio.
É, foi entrevista dele. Eu acho que ele quis prestar assim como prestar conta. Falou dos títulos que o Palmeiras tem ganho com ele. E realmente é um treinador que ganhou muita coisa com o time do Palmeiras. Muita coisa. E este ano mesmo, o Palmeiras estava muito bem. O escorregou, eu acho que ele errou, eu não sei, sozinho, quando ele priorizou totalmente a decisão da Libertadores e começou a modificar o time, não dando ou colocando o time titular. Porque se você verificar, o time do Flamengo fez 79 pontos. O Palmeiras fez 76. Uma diferença de 3 pontos apenas. E o que foi que determinou isso? Foi aquela derrota do Palmeiras no final do jogo para o Santos, de 1-0 na Vila Belmiro. Um jogo que ele jogou um jogo, ganhou o primeiro e logo em seguida jogou o outro jogo, que era atrasado, e perdeu 3 pontos. E os outros 2 pontos ele perdeu quando jogou em casa com Vitória. Vitória jogou bem, mereceu o empate, mas para o Palmeiras foi um desperdício de pontos. Então ele desperdiçou nessa reta final 5 pontos que normalmente o Palmeiras não perderia. Não perderia para o Santos e não perderia para o Vitória. E isso faz parte do futebol. Se você depois for analisar cada time, tem aqui e acolá um time que deveria ter ganho, não ganhou. E aí é isso. Fortaleza e Ceará jogaram 38 jogos cada um. 19 jogos de ida e 19 jogos de volta. Muita coisa. Eu sempre digo que o Campeonato Brasileiro é um tobogã, é um sobe e desce, um sobe e desce. Só que o Ceará descia e subia, mas não se aproximava totalmente da zona de rebaixamento. A grande surpresa foi essa derrocada do Ceará nas últimas rodadas. Se você analisar os cinco últimos jogos do Fortaleza, os cinco últimos, ele ganhou, o Fortaleza ganhou quatro jogos e fez 12 pontos. O Ceará, nos cinco últimos jogos, ele só ganhou um mísero ponto contra o time do Cruzeiro. Entende? Aqui, na semana passada, no jogo, parece que foi sexta-feira à noite. Então, o Ceará, na reta final do Campeonato Brasileiro, teve uma queda. Coincidente ou não, quando entraram alguns jogadores no elenco, não vou culpar A, B, C, eu só sinto do Ceará aquele jogo com o Internacional. Quando ele poderia ter ganho em casa do Internacional e perdeu dentro de casa. Quando teve um jogador expulso, que a gente já falou nisso, o Vina, com 4 minutos de jogo. Diga lá, Tony.
Por aqui chegaram o CEO do Ceará, Haroldo Martins, e também o vice-presidente. E não vem o Léo Condé, viu? Agora a situação é outra. Vai começar com a
equipe. É normal, então. Deve estar abatido,
isso,
não é?
Claro.
Ok. Então vamos aguardar. É logo agora?
Estamos aqui para um pronunciamento oficial do vice-presidente e diretor e também do senhor Tibor Haroldo Martins. Passo a palavra aos dois nesse momento.
Senhoras e senhores, boa noite. É muito difícil essa fala nesse momento. Estamos vivendo uma situação, um momento de consternação, de muita dor, porque não imaginávamos que o desfecho desse campeonato para nós seria como foi. Então, eu me justifico, em primeiro lugar, dizendo por que estou aqui e não o presidente João Paulo. Porque o presidente João Paulo passou mal, está sendo atendido pelos nossos médicos e não teve condição alguma de vir para essa entrevista. Repito, o sentimento de todos nós é de profunda consternação. Pedimos desculpas veladas ao nosso torcedor, na certeza de que esse descenso não é maior que a instituição, não é maior que a sua torcida. Já passamos por momentos assim em outras oportunidades. E essa é mais uma amarga oportunidade, é mais uma amarga situação pela qual nós estamos passando. Mas reagrupamos rapidamente para saber que o ano começa já em janeiro, o Campeonato Brasileiro começa em janeiro e precisamos estar já organizados e planejados para esse início. Algo que já vinha sendo feito antes, mas obviamente nós precisávamos esperar o desfecho do campeonato para saber se permanecíamos na primeira divisão ou se o pior aconteceria, como de fato aconteceu, esse descenso. Então, não há muitas palavras para dirigir ao nosso torcedor, senão um sonoro pedido de desculpas. Acreditamos, desde o princípio, e o ano do Ceará foi um ano bastante promissor, com o título do Campeonato Cearense, com uma participação efetiva e dentro daquilo que imaginávamos na Copa do Brasil, na Copa do Nordeste, e vínhamos nos desenvolvendo bem no Campeonato Brasileiro. Mas, infelizmente, alguns reveses determinaram essa situação final. E não há muito o que dizer. Apenas, reitero, pedir desculpas ao nosso torcedor. Mas o Ceará não acaba aqui. O Ceará permanece com o peso da sua história, permanece de cabeça erguida, permanece para enfrentar mais um ano de grandes desafios, que será o ano de 2026, e nós haveremos de vencer todos esses desafios, de superar todos esses desafios. Facilidade nunca foi o nosso enredo. O Ceará sempre se viu em voltas de dificuldades, seja na segunda divisão, seja na primeira divisão. mas a capacidade de superação de todos os profissionais que ali estão nos geram a imensa confiança de que iremos nos recuperar, iremos nos alavancar. É difícil, é muito difícil para todos nós trazer aqui uma palavra, que eu não diria nem de consolo ao nosso torcedor, que deve estar inconsolável, mas uma palavra que simplesmente dê ao nosso torcedor a certeza de que não vamos nos esconder diante dos revés, que não vamos andar para trás diante dos revés. Nós temos a capacidade de recuperar, o clube vem se organizando cada vez mais e é nesse sentido que eu deixo a minha palavra de esperança a todos os nossos torcedores, que estão profundamente tristes, profundamente chateados, doloridos com o que aconteceu. Mas certo estamos de que o Ceará irá se recuperar, irá reaver a sua condição de time de primeira divisão. Caímos, como de outras vezes já aconteceu, mas levantaremos fortes, porque fortes estamos a partir de todo um processo de organização que conseguimos estabelecer no clube, nos seus departamentos. O clube está organizado, mas obviamente todos nós estamos abatidos com o acontecimento de hoje. Arudo.
Bom, tomando todas as palavras do Hernando, me dirigindo aqui a cara torcedor e a vocês aqui que eu estou encarando aqui frente a frente, com quem a gente divide muitas vezes o dia a dia, não tem nenhuma palavra que justifique um rebaixamento, não tem nada que se fale sobre trabalho anterior que seja agora justificativa se o principal objetivo não foi alcançado, mas, assim, sei o que o torcedor está sentindo, porque eu também sinto. Pessoalmente, vou até falar uma palavra aqui fora do protocolo do que foi orientado para essa entrevista. Pessoalmente, eu estou sentindo o mesmo sentimento que eu tive com a perda de um ente querido. É muito difícil, mas o clube vai seguir, o clube tem estrutura de trabalho, o clube tem lá os seus processos e vai continuar. E em 20 dias já tem que estar trabalhando de novo, já a partir de amanhã, mas em 20 dias com trabalho efetivo, pensando no próximo ano, com elenco, enfim, planejamento. E eu queria deixar apenas um pedido de perdão. Eu não entendo, não consigo compreender o porquê de tamanha crueldade de passar um campeonato inteiro de uma forma e na última rodada acontecer isso. É óbvio que tem erro nosso nisso, tem participação e responsabilidade. Eu não fujo dela e a gente tem que ter muita hombridade, Hernando, para estar aqui num momento desse falando, porque é muito difícil a gente colar a nossa cara aqui num rebaixamento. Mas estou falando aqui, fugindo do protocolo e falando do fundo do meu coração. Perdão a cada torcedor, perdão aos meus filhos, à minha esposa, a cada funcionário do Ceará. Mas o que eu posso garantir é que o clube continua forte e voltará forte, porque o Ceará é assim. O Ceará nunca deixou de lutar nos piores momentos, e esse não é um dos nossos piores momentos. Nós vamos voltar fortes. Próximo ano é de novo de reconstrução, de reajustes, mas o Ceará continuará forte e vai buscar de novo a volta à Série A.
Obrigado, Haroldo. Se eu pudesse
encerrar esse pronunciamento com uma palavra mais forte ou com uma palavra de esperança, eu recorreria, e eu sei que isso não é da praxe do futebol, mas eu recorreria ao poeta maranhense Gonçalves Dias, que diz: não chores, meu filho, não chores, que a vida é luta renhida, viver é lutar, a vida é combate, que aos fracos abate, que aos fortes, os bravos, só pode exaltar. Eu sei aonde estou e eu sei com quem estou. Eu estou com bravos que lutam e o Ceará vai se reerguer e vai novamente ocupar o seu lugar de merecimento, que é o retorno à primeira divisão. Obrigado às senhoras e aos senhores.
Obrigado, Haroldo. Aí, encerrado então, não sei se...
Pesado, hein, Tony? Aí, pesado. Trouxe a informação de que o João Paulo passou mal, não é?
Isso. Ô, Tony.
Rapaz, Oi. Complicado.
Só repetindo a primeira fala e a segunda. A primeira foi do Haroldo Martins.
A primeira foi do Dr. Hernando Shoa, que é vice-presidente.
Ah, Hernando Shoa Lima Sobrinho, né?
Isso.
E a segunda foi do Haroldo.
Do Haroldo Martins, que é o CEO de futebol do Ceará.
E o Dr. Hernando hoje no Ceará é diretor do conselho?
É vice-presidente.
Vice-presidente da executiva, é isso?
Da executiva, isso.
Ah, tá bom. Eu pensei que o primeiro estava falando era o Haroldo, que é o homem do futebol, não, não. Né? O Haroldo foi o segundo.
Foi o segundo a falar, isso.
Tá ótimo. Não ficou claro quando...
Valeu, Tony, aí.
Ok, então encerrado, né? Pensei que fosse vir alguma coisa, ou então liberar, mas os homens estavam tão emocionados, né? Que realmente são abatidos mesmo, aqui a gente viu...
É aceitável, chega... não é?
É, sem dúvida alguma. Porque a questão
até todinha... pela emoção, o cara vem no momento desse... Tá com adrenalina lá em cima, pode dizer algo que incomode, não é?
Porque o Ceará chegou a conquistar um número de pontos que, naquela oportunidade, a gente já até falava aqui na nossa programação, que com 42 pontos conquistados naquele jogo contra o Corinthians, naquele momento o Ceará estava, né, tranquilo, até se falava que com 42 pontos poderia ser mantido, né? E o Ceará, depois desse jogo, ele teve 5 jogos. Foi um ponto apenas conquistados em 15 pontos, ou seja, muito abaixo daquilo que se poderia imaginar de ruim. Então, eu já estava aqui formulando uma pergunta em cima exatamente disso. O que é que aconteceu com o Ceará, né? Eu ia perguntar isso pro Léo Condé, que nesses 5 jogos o Ceará não demonstrou futebol suficiente para garantir, né? Ele só conquistou 1 ponto. Se tivesse conquistado mais 3, ele estaria garantido, né? Então a situação realmente foi crítica. E a cada jogo, né, não vai para o próximo, não fica para o próximo. Ficou aqui para vencer aqui a equipe do Internacional, naquele jogo em que o Ceará foi derrotado por 2-1 dentro de casa, né? Aliás, o Ceará venceu, perdeu para o Internacional, perdeu também para o Palmeiras, né, na derrota, no declínio, né? Entrou no
Ceará. Aliás, o Palmeiras venceu o Ceará 4 vezes esse ano.
4 vezes, e eu até falar pois também. É. Pois é, então, quer dizer, a coisa realmente foi caindo e a gente sabia que estava caindo, mas o treinador ficava naquela. Não, é assim, é luta, né, final de campeonato, de competição, isso e aquilo outro, mas a gente via no rendimento do time a queda vertiginosa. Então, a gente fica sem essa resposta.
É, o Ceará passou 37 rodadas fora da zona. E na última rodada,
entrou
na zona e foi rebaixado.
Agora, Mário, sabe o que é interessante? Que sobrou para quem essa queda do Fortaleza e a queda do Ceará? Ferroviário perdeu a vaga da Copa do Brasil.
Também, não, o futebol cearense totalmente prejudicado.
Perdeu a
Valeu
vaga.
Valeu aí, Tony.
Ok, Mário, então a gente volta já, né? 6 da manhã, nós já estaremos de volta, já falando sobre o que aconteceu, né? O que a gente pode falar daqui para frente. Agora é a abertura da alta estação da fofoca, né? A autoestação do mercado da bola, e haja fofoca no meio do mundo também. A gente vai tentar apurar já o que é que já... era uma situação que eu poderia perguntar também ao Haroldo Martins, né, o CEO de futebol, se teria já algo, né, planejado em se tratando de jogadores. Porque o Ceará tem 15 atletas que têm contrato com o clube até final, até 2026, 27 e até, no caso do Guilherme, atacante, até 2028, mas o Ceará tem 17 atletas que estão encerrando contratos agora, né, a partir de hoje, porque o Ceará não joga mais, então também não tem mais movimentação lá pelo Ceará. Então, desses 17 atletas, tem uns 10 ou 12 que são jogadores que eram utilizados pelo técnico Léo Condé como titulares, ou daqueles que ficavam na rodagem, né? Então, há de se saber que percentual será tem para renovar com esses atletas. Eu acredito que alguns a gente já tem, por exemplo, o Pinguelão Pedro Raul, eu acho que não fica, né? Muito difícil, porque, primeiro, o Corinthians está com transfer ban, não pode contratar. Então, ele, o Pedro Raul, seria uma válvula de escape para o Corinthians vender o atleta, saldar alguma dívida e liberar o transfer ban de novo. Ou, se não acontecer dessa forma, ele, Pedro Raul, seria reincorporado ao elenco do Corinthians para a temporada do ano que vem. São duas situações que podem tirar também, além da própria valorização do jogador. Por mais, né, que a gente tenha dito que o Ceará caiu, mas o jogador se valorizou, porque marcou um gol hoje, 11 gols na temporada, né? Se valorizou, pode ser que outro clube apareça, né, para contratá-lo, e o Ceará já havia dito, porque ficar com ele para pagar o salário dele integralmente não teria condição, porque hoje ele percebe algo em torno de 750 mil reais, sendo que o Corinthians paga a metade. Já com essa valorização, vou botar aqui, pelo menos arredondar aqui para 800 mil reais. O Ceará não teria condição de pagar nessa situação. Mesmo se tivesse na Série A, seria uma coisa que teria que ser muito bem conversada para que o Ceará assumisse só com o jogador um montante de salário nessa casa de 800 mil reais. Viu, Mário? Um forte abraço, então.
Valeu.
A gente volta às 6 da manhã nas primeiras do esporte.
Valeu, César Augusto aí do Castelão. Missão cumprida. O resultado da Assunção sempre é positivo.
Graças a Deus, e dia 15 lá no Mianca, vamos eleger o perfil do ano.
PF, já tem um PM, né? Já tem um PM. Tá lembrado do PM, né,
perfil do ano.
Então,
o perfil do ano eu sei quem é, viu? Falar nisso, daqui a pouco tem a coletiva também do Marcelo Paz. Falar a choradeira do lado do Fortaleza também, não é? Não
é só do Ceará, não. Mário, deixa eu só mandar um abraço aqui pro nosso querido Afonso Júnior, que é presidente da ACEMODA, Associação dos Assessores de Modas do Estado do Ceará. Sempre ouvi na Rádio Assunção, tá pé da vida, porque o Ceará também desceu, foi pra Série B. Mas aí não, ninguém fala de ninguém, porque o Ceará também desceu, junto com o Fortaleza. Forte abraço.
Vai deixar o Mardão de Serra, não, rapaz, tu?
Deixo, sim. Porque quer ir embora, um já foi. Quer ir embora.
Não, daqui a pouco tem, ó. Daqui a pouco tem a ficha técnica do jogo com o Iris Bafrança, Ceará 1, Palmeiras 3. Ainda tem o comentário do Mardano Filho. Daqui a pouco tem o vestiário lá do Fortaleza. Entrevista coletiva com o Marcelo Paz.
Já tomou um chazinho de cidreira?
É, tem Jota Lacerda comentando, falando de toda a situação. E tem ainda a ficha técnica com o César Luiz. O serviço aqui não acaba cedo, não, rapaz. Aqui é sempre vence.
No pique de
tchau. Pará. Tchau.
Cidadão perguntou aqui, Chapi, agora? Por mim não vai mudar em nada.
O meu pois trabalho é, não continua.
Do time daqui que está em Série A é o B ou C. O trabalho é o mesmo.
E o trabalho não depende se ganhou ou perdeu, não.
Pro meu, não.
Se empatou, é um só.
É.
Valeu, César Augusto. Até amanhã.
Até amanhã.
Mardônio Filho, conclua aí o seu raciocínio. E essa informação, né? Vamos aqui pedir para que esteja tudo em paz com o presidente do Ceará, o João Paulo Monteiro, não é? João Paulo Silva, aliás. Perdão, João Paulo Monteiro é nosso companheiro aqui de rádio que trabalhou aqui na Assunção. João Paulo Silva, torcer que esteja tudo bem, passou mal após o jogo. É emoção, adrenalina, tristeza, tudo isso, não é? É natural, né, Mardônio?
É, e o João Paulo tem feito um trabalho extraordinário no Ceará. Ele pegou de muitas dificuldades quando recebeu o Ceará. Ele é articulador, ele consegue juntar as pessoas. E o Ceará fez uma campanha muito boa até um certo ponto. Depois teve essa derrocada. Agora, uma derrocada que ninguém esperava que ele chegasse aonde chegou, na zona de rebaixamento. Porque, como o próprio Tony disse, quando ele ganhou do Corinthians, ele ainda tinha 5 jogos pela frente. Tinha 15 pontos em disputa. Ganhou um ponto. Ganhou apenas aquele ponto com o Cruzeiro. Agora, esse momento, o Hernando Sobrinho foi muito tranquilo no sentido de pedir a desculpa, mas mostrar que o Ceará não se acaba com isso. O Ceará é maior do que isso, Fortaleza também. Eu acho que foi muito ruim para o futebol cearense. Agora vou dizer uma coisa, para a Série B foi excelente. 2 clubes cearenses que conseguem, Fortaleza conseguiu 2 jogos seguidos, botar mais de 50 mil pessoas no estádio. Agora o Ceará também hoje, um público imenso no estádio Presidente Vargas, ou na Arena Castelão. Então isso enriquece a Série B. E a Série B são também 38 jogos para o Ceará, 38 jogos para o Fortaleza. Eles vão ter 19 jogos fora e vão ter 19 jogos em casa. E nós vamos ter 2 clássicos rei, Ceará e Fortaleza. Então não é ruim. Era o cenário caótico que eu coloquei nos 3 cenários. O primeiro que ficasse os 2, o segundo caía 1 e o terceiro queda dos 2. Então foi o pior cenário possível. Mas não acaba o mundo com isso, absolutamente. Agora, o que tem que ser feito, e o Hernando Sobrinho diz que o Ceará estava se organizando, já se planejando para continuar na Série A e agora vai fazer um ajuste para a Série B. O principal situação na Série B, tanto para Ceará como Fortaleza, a primeira coisa que tem que ser feita, refletir tudo que fizeram de errado. Ceará não fez tanto, Fortaleza fez muito mais, e verificar o tamanho do orçamento que eles têm para o ano. Não adianta fazer um planejamento que você não pode executar. Você tem que executar com os recursos que você tem disponíveis. É lógico que no orçamento você projeta receitas, mas vamos projetar com os pés no chão as receitas. Os elencos estão inchados aí. Fortaleza tem 30 e tantos jogadores, Ceará também. Vamos tentar reduzir esses elencos, vamos começar a valorizar mais a prata da casa, colocando em vários jogos. Vão ter jogos Campeonato Cearense, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Campeonato Brasileiro. Só que isso tem que ser feito logo, porque os campeonatos foram antecipados. Então tem que entrar a partir da manhã, já verificando quais os clubes que vão participar, já se tem, eu não tenho aqui de cabeça, mas já se sabe os que subiram, os que permaneceram na Série B e os quatro que estão chegando. Nós vamos ter numa Série B Náutico, nós vamos ter o Sport, vamos ter o Fortaleza, vamos ter o Ceará. Então, quatro clubes nordestinos grandes na Série B. Então, isso valoriza demais, demais a Série B. O ideal não era a queda, mas a queda faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Teve resultado que eu não esperava. Essa derrota do Ceará para hoje, eu não esperava de forma nenhuma que ele perdesse para o Palmeiras. Poderia até admitir um empate. Também não esperava a vitória do Internacional. Internacional totalmente, há vários jogos sem ganhar, empatou o primeiro tempo de 0-0 e no segundo tempo deslanchou em cima do Red Bull. É, mas futebol é isso. Você não pode deixar para resolver no último instante. E o Ceará retardou, porque o Ceará poderia ter empatado jogos aí. Ele jogou o Ceará desde aquele jogo contra o Corinthians, quando ele ganhou de 1-0, aí ele veio perder do Internacional, perdeu do Red Bull, empatou com o Cruzeiro, perdeu do Flamengo e hoje perdeu do Palmeiras. E todo mundo sabia que os quatro últimos jogos do Ceará eram jogos difíceis, eram os quatro primeiros colocados. Mas ele não conseguiu, somente com o Cruzeiro ele conseguiu um ponto. Neste jogo de hoje, o jogo estava 1-1, ele fez 1-0, houve um cochilo no gol de empate e no segundo tempo o Ceará tomou logo um gol de falta, quase que era pênalti, e daí ele foi para frente, aí o Palmeiras segurou o jogo e controlou o segundo tempo. O resultado do jogo foi um resultado que retratou. No final o Palmeiras foi melhor do que o Ceará. E o Fortaleza lá sofreu gol de empate no final do primeiro tempo. Eu acredito, eu não assisti o jogo, mas se ele segura no primeiro tempo, a postura do Fortaleza no segundo tempo seria de mais cautela, porque a vitória ele estava garantido, dependia dele. Teve momento que o Souza afirmou que o Fortaleza estava na faixa de Sul-Americana, e estava quando estava ganhando um jogo. Aí o time empata com 49 e veio fazer o desempate nos 38 minutos do segundo tempo e aos 49. Quer dizer, eu não vi o jogo, não posso analisar, mas pelo placar do primeiro tempo ele poderia ter saído. Não se toma gol com 49 minutos nos acréscimos. Era para ter segurado no primeiro tempo. O certo é que caíram. Não é o fim do mundo. E vamos, no final aí, o Haroldo Martins, que é o homem do futebol, ele inclusive chegou a falar versos aí do Gonçalves Dias, naquilo que não chores, meu filho, que a vida é uma luta renhida. E aí desandou a dar todo o verso como um estímulo, quer dizer, a vida é isso, futebol é isso, ganha, perde ou empata. Tem vitórias, tem derrotas, Fortaleza passou 7 anos na série B, né? Na Série A, porque ele entrou em 2018, vamos dizer, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Disputou 7 Série A. E aí disputou Copas Libertadores, disputou Sul-Americana, chegou a ser vice-campeão. Faz parte da história. Chegou, bateu na Série C, voltou. Ceará nunca foi na Série C. Então, é jogar a toalha para cima, verificar, a poeira vai sair e realmente voltar. Ceará e Fortaleza, se bem planejado, eles têm condição e os dois podem voltar para a Série A no outro ano. E é isso, a vida é essa. Ceará, Fortaleza, Juventude e Esporte. Fortaleza, Juventude e Esporte era algo que vinha desenhado. O Fortaleza teve uma subida nos 9 jogos seguidos, deu ideia de que sairia, mas, enfim, não conseguiu. Não conseguiu e ficou pelo caminho. Este é o futebol. Agora, como eu digo, é replanejar. Não adianta, vai tirar jogador A, B, C, não. Senta, analisa, determina o orçamento, o tamanho do orçamento, determina quem é o treinador e junto com o treinador planeja com a comissão técnica o que vai fazer a partir de 1º de janeiro. Janeiro já está bem aí, tem que correr. Não adianta fazer como Fortaleza fez esse ano, que foi fazer uma pré-temporada nos Estados Unidos que não deu absolutamente em nada. E tem que fazer as coisas com o pé no chão. Eu fico por aqui e segue, Lacerda.
Só um minuto, grande Mardônio. O Lacerda também vai participar. O Kilmer chama aqui, você falou no assunto, Mardônio, no seu raciocínio, que o Ferroviário também foi prejudicado com o rebaixamento de Fortaleza e Ceará. E o Kilmer participa também, explicando a situação. É com você, Kilmer.
Grande Mário, um abraço, boa noite, amigos da Grande Jornada Esportiva. E como o professor Mardônio bem disse, além da queda do Ceará e do Fortaleza, o Ferroviário também caiu, porque perdeu a vaga na Copa do Brasil. Olha o tamanho do prejuízo do Ferroviário. R$ 900 mil. A Makes, a empresa que comprou 90% da SAF, estava de olho nessa grana. Porque se um ficasse, ou Ceará ou Fortaleza, o Ferroviário garantiria vaga na Copa do Brasil. Então o Ferroviário perdeu quase R$ 1 milhão com a queda de Ceará e Fortaleza. Que coisa! Eu volto logo mais. Amanhã bem cedo, Primeiras do Esporte, grande Mário.
Valeu, como o Mardônio falou, né? O Ferroviário também prejudicado com a situação. Valeu, Kilmer, valeu, grande Mardônio. Encontro marcado, 6 da manhã nas Primeiras do Esporte. Para fechar o assunto, Ceará 1, Palmeiras 3, Iris Mar França chama como a ficha técnica do jogo.
Iris Mar França.
Ok, Mário, estamos de volta. Uma tarde e noite que prometia ser de festa, tanto para a equipe do Ceará quanto para o Fortaleza, pela reação do Leão nas últimas rodadas e pelo Vozão, que tinha tudo para vencer o jogo em casa, com apoio da massa alvinegra, jogando contra o time reserva do Palmeiras. Aqui, pelo menos, não foi isso que se viu. Um Ceará apático, lento, desatento e que acabou fazendo um péssimo primeiro tempo, escapando da derrota ainda no primeiro tempo. O segundo tempo, para esquecer, horrível, onde o time acabou tomando 2 e poderia ter tomado mais 2 e perdeu por 3-1. Decepcionando a sua imensa torcida que lotou o estádio, fez uma festa, incentivou, mas em nenhum momento o time mostrou ser superior no jogo. Lamentável sob todos os aspectos. Jogo válido pela 38ª rodada. Vozão formou com o Bruno Ferreira, Rafael Ramos, Marcos Vitor, William Machado, Matheus Bahia, Zanocelo, Dieguinho, Lucas Mugni, Galeano, Pedro Raul e Fernandinho. O técnico Léo Condé fez as 4 modificações. No caso, entraram Pedro Henrique, Ailon, Vina, ainda Fernando Sobral e Lourenço, para saídas de Dieguinho, Lucas Mugni, Fernandinho e ainda Rafael Ramos na equipe do Ceará. Técnico Léo Condé, com o que lhe ofereceram, com o elenco que colocaram nas mãos dele, fez muito ainda. E algo impressionante para você ver como o futebol não é uma matemática. Ou seja, o Ceará não fez parte da zona do rebaixamento em nenhuma rodada e na última acabou caindo para a segunda divisão. Já a equipe do Palmeiras veio com o time reserva para enfrentar o Ceará. Marcelo Lombo, goleiro, Jefté, Bruno Fux, o Benedetti, digo melhor, ainda Giai, Moreno, Torres, Maurício, Sosa, Lopes, Flaco Lopes e ainda o Larson. Entraram ainda no segundo tempo o Alan Luiz Rodrigues e também, deixa eu ver aqui, Luigi e também Pacheco, Luiz Pacheco e o Belé. Portanto, foram os jogadores que entraram no segundo tempo na equipe do técnico Abel Ferreira. Esta, portanto, a ficha técnica e o jogo, que foi uma grande decepção. O Vozão hoje teve tudo para entrar para a história, para ficar na segunda Série A, mas acabou entrando para a história de forma negativa, perdendo um jogo onde enfrentou hoje a equipe do Palmeiras reserva. E mesmo assim, ainda foi dominado pelo time reserva do Palmeiras. Lamentável, é triste ver essa torcida que fez o seu papel, que compareceu, que incentivou, sair do estádio triste e decepcionada, não só com o resultado, mas com o futebol apresentado pela equipe do Ceará, principalmente nas últimas rodadas. Boa noite.
Irisvá, França, valeu Irisvá, vibrante a cada lance, narrou Ceará 1, Palmeiras 3, com comentários de Bardoni Filho, reportagens de Tony Mota, da galera Mendonça Filho, nosso doutor Mendonça, no plantão Souza Filho, plantão padrão do Rádio Esportivo Brasileiro. Ceará rebaixado para a Série B do Brasileiro, a exemplo do Fortaleza, que perdeu no Engenhão 4-2 para o Botafogo. Vamos falar agora desse jogo também, daqui a pouco tem Jota Lacerda, porque eu tenho aqui também já a coletiva do Marcelo Paz, senhor do Fortaleza. Ele conversou com a imprensa após o jogo, vamos ouvir então aqui na Assunção. Marcelo Paz,
desculpas ao torcedor do Fortaleza que viveu período de muitas alegrias na Série A do Campeonato Brasileiro e esse ano, infelizmente, a gente não conseguiu permanecer. Quando a gente voltou na Série A em 2019, depois de 13 anos, nós não sabemos o que ia acontecer com essa passagem na Série A. Eu acho que só tinha uma certeza, vou falar aqui, pode ser até polêmico, mas era uma certeza, que um dia iria cair. Porque é difícil. E os clubes do Nordeste nunca ficaram mais de 5 anos na Série A. Fortaleza quebrou esse recorde, ficou 7 anos. E gerou no seu torcedor, naturalmente, uma expectativa de que isso duraria mais e mais. Nesse período a gente teve 2G4, tivemos quase várias vezes entre os 10. E lutamos contra o rebaixamento até a última rodada de 2020 e agora esse ano. Teve muita coisa boa nesse período, né? Vitórias, tabus, liderança do campeonato em alguns momentos, classificação para a Libertadores, classificação para a Sul-Americana, noites históricas no Castelão, noites históricas fora do Castelão, jogadores que passaram e fizeram assim, uma lembrança muito boa, recordes de todas as formas de se imaginar. Eu acho que a gente tem que tentar lembrar um pouco disso. Eu sei que hoje o momento é de dor, é de frustração, é de chateação, mas a gente tem que ter a humildade de saber que faz parte da vida. A vida não são só conquistas, não são só vitórias, não é o tempo todo lá em cima. Então tem que ter a humildade de reconhecer que não conseguimos esse ano. Lutamos, tentamos, mas não conseguimos. Assumo a responsabilidade disso. Não vou terceirizar essa responsabilidade para ninguém. Não sou o único responsável, não sou o único, mas sou o maior responsável, porque a liderança tem que assumir essas responsabilidades. Decisões ou não decisões que foram tomadas ou não tomadas ao longo desse ano, nos fizeram chegar aqui e, infelizmente, sem conseguir a permanência na Série A. Assumo a responsabilidade, não terceiro isso para ninguém, não delegue para ninguém. Sei internamente, né, tudo que se passou, vocês sabem muito também do que se passou, como um todo. Né? Mas não é hora de polemizar, é hora de agradecer ao torcedor, ter a humildade de reconhecer que não conseguimos, de assumir essa responsabilidade pessoalmente, eu, Marcelo Paz. e de agradecer a todo esse período, né, que nós vivemos na Série A. E se essa queda tivesse acontecido nos primeiros anos de Série A, seria muito mais difícil voltar. Hoje, eu acredito que o Fortaleza, afirmo que o Fortaleza tem mais estrutura para jogar uma Série B e volta logo, tem ativos para fazer esse giro financeiro para